Boa noite. Comissão aprova medidas para a proteção de idosos contra fraudes financeiras. A repórter Maria Neves explica quais são as novas medidas.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou proposta com medidas para combater a violência financeira contra idosos. O projeto determina expressamente que o Fundo da Pessoa Idosa deverá financiar ações, campanhas e outras iniciativas voltadas à prevenção, combate, responsabilização e reparação de danos decorrentes de práticas lesivas ao patrimônio de maiores de 60 anos. Atualmente, a lei que criou o fundo diz apenas que o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa deve dar prioridade a projetos que, entre outras medidas, promovam a educação financeira de pessoas idosas. O texto aprovado também prevê penas para quem cometer crimes financeiros contra idosos. Pela proposta, o infrator ficará sujeito à reclusão de 4 a 8 anos e multa. Se quem cometeu a fraude tiver com o idoso relação contratual, familiar ou profissional que envolva confiança, a punição será maior. Sobe para a reclusão de 5 a 10 anos mais multa. Na opinião da relatora, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, prever punição severa é mais uma forma de proteger o idoso que muitas vezes é vítima da própria família.
Quando você fala do endividamento geral da população, a gente sabe que essa ocorrência ela vai estourar muitas vezes ali, é na aposentadoria do idoso, da família. É ali que vai muitas vezes ser buscada ali alimentação, a sua dignidade, seus medicamentos, para que ele não possa passar privações.
Ao apresentar o projeto original, o deputado Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro, ressaltou que a violência patrimonial e financeira está entre as três formas mais comuns de agressões contra idosos. O Serviço Nacional de Denúncias de Violações de Direitos Humanos, o Disque 100, registrou em 2024 mais de 72 mil fraudes financeiras contra pessoas acima de 60 anos. Pela proposta aprovada, todas as instituições financeiras ficam proibidas de conceder empréstimos a idosos somente por meio virtual. Maiores de 60 anos só poderão contrair financiamento com assinatura de contrato em papel. A deputada Flávia Moraes explica que o Estatuto da Pessoa Idosa prevê que pessoa acima de 60 anos pode comprometer no máximo 30% da renda com dívidas. No entanto, segundo ressalta, as instituições financeiras não respeitam esse limite com a concessão de empréstimos e mais empréstimos que deixam o idoso sem recursos sequer para subsistência. O texto determina também que o Fundo Nacional da Pessoa Idosa deve financiar o desenvolvimento de tecnologias assistidas voltadas a pessoas idosas. Na opinião de Flávia Moraes, essa medida é importante porque hoje as plataformas podem identificar as fraudes e alertar as pessoas idosas, que, com conhecimento adequado das tecnologias, são capazes de se defender dos golpes. O projeto será votado pelo plenário, mas antes precisa passar pela análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Segurança Pública.
Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, apresentou o projeto que aumenta as penas para crimes contra a paz pública, como incitação ao crime, apologia ao crime e associação criminosa quando forem cometidos pela internet.
A proposta também prevê punições mais severas quando os crimes tiverem como alvo mulheres. De acordo com o deputado, o objetivo é adequar a legislação ao ambiente digital e reforçar o combate à violência de gênero.
Relações Exteriores.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou a criação do Dia Nacional da Retratação aos Imigrantes Japoneses, devido à perseguição e discriminação ocorrida no Brasil durante e após a Segunda Guerra Mundial. O repórter Luiz Cláudio Canuto explica o contexto da proposta.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou o projeto que institui o Dia Nacional da Retratação aos Imigrantes Japoneses. Os deputados seguiram a recomendação do relator, deputado Ismael, do PL de Santa Catarina, e aprovou o projeto do deputado Luiz Nishimori, do PSD do Paraná. O Dia da Retratação deve ser celebrado anualmente em 25 de julho. A proposta também inclui a data no calendário escolar brasileiro para que haja atividades educativas com reflexão sobre a xenofobia e a valorização da cultura japonesa. Segundo Nishimori, além do reconhecimento histórico, a proposta representa um passo relevante na promoção de uma educação que valorize a diversidade cultural.
Além disso, fortalece a educação ao incluir o tema no calendário escolar, incentivando a reflexão, a memória histórica e a formação de forte perseguição, discriminação e violação dos direitos. A criação da data tem justamente o objetivo de combater preconceitos e estereótipos ainda existentes, reforçando a importância da conscientização.
A imigração japonesa no Brasil teve início em 1908, quando famílias chegaram ao país em busca de prosperidade nas lavouras de café em São Paulo e no Paraná. Atualmente, cerca de 2,5 milhões de japoneses e descendentes vivem no Brasil e compõem a maior população de origem japonesa fora do Japão. O projeto que cria o Dia Nacional da Retratação aos Imigrantes Japoneses está na Comissão de Direitos Humanos e precisa passar também pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para o Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Esporte.
Rodrigo Gambale, do Podemos de São Paulo, apresentou o projeto que cria o programa Atleta Nota 10 para ampliar o acesso de estudantes atletas da rede pública ao ensino superior privado. A proposta prevê bolsas de estudo em instituições que aderirem à iniciativa.
O texto de Rodrigo Gambale exige bom desempenho acadêmico, frequência escolar e participação em competições para a concessão e manutenção do benefício. A proposta também cria um selo de reconhecimento para as universidades que incentivarem o esporte.
Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. A central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Seminário na Câmara defende reserva de cadeiras para consolidar presença feminina na política brasileira. A repórter Noelle Nobre acompanhou o debate.
A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados realizou um seminário para debater os 30 anos da Lei de Cotas de Gênero na política no Brasil, marco da primeira eleição com reserva de gênero em 1996. O consenso entre as participantes foi de que, embora a legislação atual de pelo menos 30% para candidaturas femininas tenha sido um avanço, o país precisa transitar para um modelo de reserva de cadeiras para garantir que as mulheres deixem de ser apenas convidadas nos espaços de poder. A deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, do Observatório Nacional da Mulher na Política, destacou que a legislação atual é apenas o começo.
As cotas foram os nossos primeiros passos, mas ela não pode ser o nosso teto. Ela precisa ser o nosso piso para continuarmos avançando.
Reforçando a visão, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, uma das coordenadoras da bancada feminina na Câmara, defendeu que o Brasil siga exemplos como o do México, que adota a paridade como regra.
Não queremos estar na foto apenas, queremos estar na mesa de decisão.
Laura Carneiro lembrou que a dificuldade de captação de recursos e a ausência de reserva de assentos impedem que os 30% de candidaturas se convertam em 30% de eleitas. Hoje, as mulheres ocupam apenas 18% da Câmara. A deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, classificou a atual política de cotas como insuficiente diante dos desafios. Ela denunciou o uso de mulheres como candidaturas laranja para desvio de recursos e criticou as anistias dadas a partidos que descumprem a lei.
Isso é um escárnio, isso é um deboche. O que eles estão dizendo é que não existe legislação que dará conta de tapar o buraco da exclusão.
A conclusão das palestrantes é que o fortalecimento da democracia brasileira depende de mecanismos que garantam não apenas o direito de disputar, mas o direito de exercer o poder com segurança e autonomia. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Consumidor.
Felipe Francischini, do Podemos do Paraná, defende a uniformização da atuação dos PROCONs em todo o país. De acordo com o deputado, a ideia é determinar diretrizes nacionais para padronizar procedimentos e estabelecer prazos comuns de atendimento.
Felipe Francischini argumenta que a medida busca reduzir diferenças entre os órgãos de defesa do consumidor nos estados e municípios. O objetivo, segundo ele, é garantir mais previsibilidade, eficiência e tratamento igualitário para consumidores e fornecedores.
Desenvolvimento Regional.
Comissão aprova projeto que altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana.
A repórter Júlia Lopes nos conta quais as novas medidas propostas.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana. A proposta tem como objetivo incentivar os municípios a elaborarem seus planos de mobilidade. A Política Nacional, criada em 2012, estabelece diretrizes para o planejamento e a gestão do transporte nas cidades brasileiras. Pela lei, municípios com mais de 20 mil habitantes devem elaborar seus planos com prioridade para o transporte público e os meios não motorizados. Segundo o autor do projeto, deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, apenas 20% das cidades que têm essa obrigação já concluiu o plano de mobilidade, apesar da exigência legal. A proposta prevê medidas como assistência financeira da União para a elaboração dos planos, possibilidade de contrapartida administrativa dos municípios e alinhamento com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. O texto também determina que o repasse de recursos federais fique condicionado à análise dos planos pela Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana e à verificação do cumprimento dos requisitos legais. Para o relator da proposta, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, é fundamental a elaboração de planos de mobilidade para o funcionamento das cidades, mas que essa elaboração pode custar caro para muitos municípios.
Grande parte das cidades brasileiras que já deveriam ter seu plano municipal de mobilidade não tem. E isso ocasiona engarrafamento, a falta de um plano de mobilidade ocasiona muitos acidentes, muitos desastres, muitas mortes. E esse plano municipal, ele não é barato. É um plano que custa uma certa quantia, em que muitas das vezes o município não tem, porque o município está endividado, o município tem dificuldade e não tem como fazer. O que nós estamos aqui é de que a União priorize o investimento, pagamento desses planos através de recursos federais e leva-se em consideração vários fatores.
Além disso, ele também ressaltou que os planos precisam ser atualizados com frequência. As cidades estão em constante mudança e, por isso, o planejamento também deve acompanhar essa evolução. Há casos de municípios grandes com planos de mobilidade defasados há mais de 30 anos. A proposta também autoriza o governo federal a credenciar profissionais e empresas para elaborar os planos de mobilidade urbana desde que cumpram as exigências previstas em lei. O projeto que altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana, incluindo novas medidas para auxiliar em planos municipais de mobilidade, segue em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Saúde.
Projeto de Luiz Erundina do PSOL de São Paulo institui o Dia Nacional de Conscientização sobre o vírus linfotrópico de células T humanas, o HTLV. A proposta prevê campanhas públicas para alertar a população sobre as formas de transmissão, prevenção e a importância do tratamento.
O texto de Luiz Erundina também incentiva o combate ao estigma social e a divulgação de centros de atendimento especializado no SUS. A deputada considera que a medida é urgente para enfrentar a desinformação sobre o vírus.
Direitos humanos.
Projeto que garante mais autonomia a pacientes em fase terminal avança na Câmara. Os detalhes com a repórter Sofia Peçanha.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece os direitos de pessoas com doenças graves e em fase final de vida. O texto aprovado cria regras para garantir que esses pacientes possam escolher como querem ser tratados e evitar sofrimento desnecessário com apoio à família. A proposta garante que pacientes com doenças incuráveis em estágio avançado, com expectativa de vida reduzida, tenham mais autonomia sobre o próprio tratamento. Entre os pontos previstos estão o direito à informação clara sobre a condição de saúde, a participação nas decisões médicas e a possibilidade de recusar procedimentos que apenas prolonguem o sofrimento. O projeto também reforça o acesso aos cuidados paliativos, com foco no alívio da dor, no conforto físico e emocional e no respeito à vontade do paciente, seja no hospital ou em casa. A relatora da proposta na Comissão de Saúde, a deputada Flávia Moraes, destacou que o objetivo é assegurar a dignidade e o princípio da autonomia da vontade.
Permite que as pessoas vivam o período final de suas vidas com conforto e autonomia, evitando a obstinação terapêutica e promovendo cuidado integral em ambiente hospitalar ou domiciliar, conforme a vontade do paciente.
A medida também trata da segurança jurídica para médicos, pacientes e familiares na tomada de decisões delicadas no fim da vida, como a limitação de tratamentos desproporcionais e o uso de sedação paliativa em casos de sofrimento intenso. Segundo a relatora, a proposta pode reduzir conflitos e trazer mais clareza nesses casos.
Contribuirá para garantir segurança jurídica aos pacientes, famílias e profissionais de saúde. Reduzirá conflitos éticos e emocionais no final da vida e fortalecerá uma cultura de cuidado centrada na pessoa e no respeito às suas escolhas.
O texto deixa claro que a prática da eutanásia, que é o ato de abreviar a vida de alguém para aliviar sofrimento, continua proibida no Brasil. A proposta permite que o paciente recuse tratamentos e garante o uso de cuidados paliativos, mas sem provocar a morte de forma intencional. O projeto que estabelece os direitos das pessoas em estágio de doença avançada será analisado a seguir pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Ciência e tecnologia.
Mário Frias, do PL de São Paulo, propõe mudanças no Estatuto Digital da Criança e do Adolescente para proibir mecanismos de censura prévia e garantir a liberdade de expressão. O texto também estabelece que conteúdos considerados lícitos só poderão ser removidos por decisão judicial.
Para Mário Frias, o projeto preserva a proteção de crianças e adolescentes contra a exploração sexual e pornografia infantil. Ele disse que a proposta também mantém as regras de combate a crimes na internet.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Faz tempo que eu queria te falar das coisas que trago no peito. Saudade, já não sei se é a palavra certa para usar ainda. jeito. Não te trago ouro, porque ele não entra no céu e nem numa riqueza deste mundo. Não te trago flores, porque elas secam e caem ao chão. Te trago os meus versos simples, mas que fiz de coração. Te falar das coisas que trago no peito. Saudade, já não sei se é a palavra certa para usar ainda. Lembro do seu jeito. Não te trago ouro, porque ele não entra no céu e nenhuma riqueza deste mundo. Não te trago flores, porque elas secam e caem ao chão. Te trago os meus versos simples, mas que fiz de
Cidade Jundiaí.
Só sorrir, yeah! Dizer que só quer ser feliz. 20h07.
Vai, e eu não tô correndo atrás. Yeah, yeah. Quanto tempo já passou e a gente nem se falou. Yo, yo, yo. Quanta coisa que faz, depois quer voltar atrás. E outra noite que você passe e finge que nem vê. Não esconde o teu rancor. Quer tentar me enlouquecer. Quanta coisa a gente faz, depois quer voltar atrás. Então me diz alguma coisa. Bate aqui de madrugada pra lembrar daquele tempo. Sempre ou só por um momento, me dá um beijo na boca e depois me leva pra tua casa. Pergunta por mim que eu sei. Olha por mim, vai tudo bem. Disse que me viu passar por aí e que eu não tava muito bem. Mas quanta coisa a gente faz, depois quer voltar atrás. Então me diz alguma coisa. Toca uma lei na viola pra lembrar daquele tempo. Pra sempre ou só por um momento. Me dá um beijo na boca e depois me leva pra tua casa. Sei, olha por mim, vai tudo bem. Que melhor? Me viu passar por aí e que eu não tava muito bem. Quanta coisa a gente faz, depois quer voltar atrás, vai.
Então me diz alguma coisa.
Toca uma lei na viola pra lembrar daquele tempo. Pra sempre ou só por um momento. Me dá um beijo na boca e depois me leva pra tua casa. Me arrasta pra tua casa.
Rádio Cidade Jundiaí.
Nem que for, só por uma noite. tem. Muita gente se diverte com o que tem. Só de ouvir a sua voz já me sinto bem. Mas se é difícil pra você, tudo bem. Quando a gente se diverte com o que tem, se diverte com o que tem. Eu procurei um bom motivo pra não estar lá. Procurei me manter afastado, mas você me conhece, eu faço tudo errado. Tudo errado. Fim de semana, sei lá, vou viajar, vou me embalar, vou dar uma festa, vou tocar o ponteiro, eu vou te esquecer, nem que for. Só por uma noite, só por uma noite, só por uma noite, só por uma noite. De ouvir a sua voz já me sinto bem. Mas se é difícil pra você, tudo bem. Muita gente se diverte com o que tem. Só de ouvir a sua voz já me sinto bem. Mas se é difícil pra você, tudo bem. Muita gente se diverte com o que tem. Se diverte com o que tem. Só por uma noite.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
O Brasil se consolidou como o segundo país do continente americano mais pesquisado por viajantes internacionais para o turismo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O dado faz parte de um estudo global desenvolvido em parceria com a ONU Turismo, que aponta o crescimento do interesse de turistas de longa distância, principalmente vindos dos Estados Unidos, do Canadá e de países asiáticos, como o Japão. Apesar da alta procura no ambiente digital, o país ocupa a quarta colocação no ranking de reservas confirmadas nas Américas, atrás, além dos Estados Unidos, também do Canadá e do México. Ainda assim, as reservas efetivadas para o Brasil cresceram 6% no último ano, impulsionando a movimentação da economia nacional. Para os especialistas do setor de turismo, o grande desafio atual do Brasil é converter as pesquisas de viagens em desembarques efetivos nos aeroportos do país. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Rádio Cidade Jundiaí. É informação o tempo todo.
Exagero de amor, exagero de ego, exagero da falta. Falta de vida, de amor, de valor, falta de graça, de grana, falta dos irmãos. A vida é dura e injusta, a vida é crua e assusta. A vida é jogo e é luta, a vida é fogo e é cruz. A vida passa, a vida é pouco, a vida é sua, a vida é pouco a pouco. Entre a vida e a morte, onde
20h19.
Cidade Jundiaí.
Passando, vem, vamos.
nem pensou em se divertir. Vai ver minha confusão. Eu me fiz,
horas e 27 minutos.
Você quis terminar, pediu que fosse assim, trancou a porta e fechou as janelas pra não pensar mais em mim. Eu te pergunto, pra quê? Não vou te procurar, vou deixar você me esquecer, para encontrar a pessoa mais certa que possa lhe amar longe de mim. Eu te pergunto, por quê? Últimas palavras, estendo a mão sem dar um beijo, espelho meu, desiste dessa cara, entrego a ela todos os segredos. Ela que era tudo para mim, foi tudo para mim. Eu fiz tudo, 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 tudo para mim. Eu fiz tudo para mim, tudo, 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 tudo para mim. Você quis terminar, pediu que fosse assim, trancou a porta e fechou a janela pra não pensar mais em mim. Eu te pergunto, pra quê? Não vou te procurar, não. Vou deixar você me esquecer, para encontrar a pessoa mais certa que possa lhe amar bem longe de mim. Eu te pergunto, escrevo as últimas palavras, estendo a mão sem dar um beijo, espelho meu, desiste dessa cara, entrego a ela todos os segredos. Ela que era tudo para mim, foi tudo para mim. Eu fiz tudo, 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 tudo para mim. Ela que era tudo para mim, foi tudo para mim. Eu fiz tudo, tudo.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Efeito dominó com PIB de 78,7%. Como afeta o nosso bolso? Esse o nosso assunto agora, o nosso contato com a Juliana Franco, professora do curso de Ciências Econômicas EAD da Unicesumar. Ô professora, como é que tá? Tudo bem?
Tudo certo, e você?
Ótimo, quero desde já agradecer seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado, Juliana. Vamos lá. Antes de mais nada, professor, explica para o nosso ouvinte o que é o PIB e o que afeta o nosso dia a dia.
Então, o PIB, ele representa tudo que é produzido dentro da nossa economia durante um ano. É uma forma da gente medir a produção que o país consegue realizar, somando aí todas as suas empresas, o governo, né? E a gente consegue medir ele de várias formas, tanto pelo lado da produção, né, quanto pelo lado da demanda. Por isso que muitas vezes o PIB a gente contabiliza a quantidade do consumo das famílias, a quantidade de investimentos realizados, gastos governamentais e o nosso comércio exterior.
Perfeito. Agora, o controle das contas públicas acaba sendo importante, ou pelo menos sim, até fundamental, podemos assim dizer, porque acaba refletindo de forma direta. Parece que não, né? A coisa macro, mas acaba afetando o micro, quer dizer, o poder de compra da população no dia a dia.
Isso, então vamos pensar, o que que seria as contas públicas do governo, né? A dívida pública governamental, né? Então, da mesma forma, vamos pensar no nosso orçamento familiar. Se a gente gasta mais do que a gente ganha, alguma coisa vai ficar sem ser paga na nossa casa, correto?
Sim.
E a gente tem que financiar. A gente vai ter que suprir esse déficit de alguma forma. Uma forma que a gente usa para fazer isso é pegar um endividamento, ou seja, ou a gente compra parcelado no cartão de crédito, ou a gente pega um financiamento bancário. E agora, pensando no governo, é da mesma forma. Se os gastos governamentais são maiores do que a sua arrecadação, gera uma dívida. E o governo, ele tem que se financiar de alguma forma. Ou ele vai pegar um dinheiro com um banco internacional, que daí ele gera uma dívida externa, que nós já tivemos muito isso dentro do nosso país, se a gente conseguir citar, ou ele vai emitir títulos da dívida pública do governo. E quem que compram esses títulos? São as pessoas como eu e você, né? As famílias, investidores internacionais, fundos de investimento, bancos. E aí que acontece o problema, que para eu emprestar o dinheiro para o governo, ele tem que me pagar algo em troca. E o que que ele paga? Ele paga os juros. Qual juros que é esse? A taxa Selic. Então, o impacto disso para a nossa economia, de uma dívida muito alta, que agora nós chegamos a acima de 10 trilhões de reais, tá? Dados mais recentes apontam que a nossa dívida, ela está 81,1% do PIB, ela está crescente, né? Qual é o problema disso? Que se eu estou com uma dívida muito alta e eu cada vez mais preciso, né, emitir títulos para que as pessoas comprem, para financiar esse meu déficit, significa que eu não consigo reduzir muito a taxa de juros, porque eu vou sendo uma instituição que vai ter um risco cada vez maior de poder vir a ser um inadimplente. Então eu tenho que sempre ter algo que incentive as pessoas a quererem continuar comprando meus títulos. Então, isso faz com que a taxa Selic não consiga baixar muito. Então, a nossa taxa hoje está alta, não é só para controle da inflação, mas também por causa da elevadíssima dívida pública. E falando de juros, né? Se o juros está alto, e é o juros básico, todos os outros juros da nossa economia estão maiores do que ele. Então, isso afeta os investimentos, afeta as famílias que querem comprar, pegar um financiamento para comprar casa própria, para comprar um carro, para poder usar nem pensar o cheque especial, né, que os juros é altíssimo. Então, se a taxa mais baixa do mercado está alta, e todos os outros juros de mercado, ele aumentam também. E aí isso freia a economia, né? Então, o empresário que queira pegar um financiamento para investir, ele vai, talvez, né, postergar essa decisão de investimento, esperando que os juros diminua para fazer isso. E se todo mundo pensa igual, significa menos investimentos na economia.
É, por isso que a gente abriu, né, o bate-papo, né, o briefing é sobre esse chamado efeito dominó. Exatamente isso que você acabou descrevendo para, né, a gente, né, e a coisa vai acontecendo, vai, enfim, ganhando corpo e acaba todo mundo, enfim, sentindo de alguma maneira, e no nosso mundo, no nosso micro-universo, acaba evidentemente pesando no poder de compra, diminuindo essa questão, aí exato, deixa de se investir, ah, vou pensar em trocar de carro, mas não vai trocar, aí acaba parando o segmento de automóveis, enfim, e assim vai em todos os segmentos, né, ô professora?
Isso gera um ciclo vicioso. O que é o ciclo vicioso? As pessoas deixam de investir, deixam de comprar bens e serviços, consequentemente as empresas vendem menos, também não vão investir, entendeu? E aí você gira um ciclo vicioso. Então, os juros altos, ele é algo que o governo, né, tem que ter como ponto de atenção. Além do que, se o juros está muito alto, o custo da dívida também está muito alto. Então, significa que grande parte da receita que o governo consegue ter também vai para pagar os juros das pessoas que compraram esses títulos, ou seja, um dinheiro que não vai para o setor produtivo, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Países como Estados Unidos e Japão têm um índice de endividamento da sua dívida pública com relação ao PIB até muito maior do que a gente aqui do Brasil. Só que, na média, os países emergentes, para ser saudável, não pode ter uma dívida pública acima de 70% do PIB, né? E nós estamos aí, né, com uma dívida crescente. Então, isso acaba trazendo vários problemas para a gente, porque a gente tem muita coisa que tem que ser investida no Brasil. Uhum. A gente ainda tem um desemprego alto, então, para que reduza o desemprego, eu preciso que as empresas ampliem a sua unidade produtiva, que novos empresários entrem no mercado, né? A gente ainda tem muito investimento em infraestrutura, diferente de países desenvolvidos. Então, para nós, uma dívida muito alta, que faz com que a gente tenha também um juros muito alto, né, é prejudicial para a nossa economia.
Olha só,
é um grande desafio para o próximo governo, né? Uhum. Não sei quem vai ganhar as eleições, mas quem ganhar as eleições, ele vai ter que pensar muito em estratégias para reduzir aí essa dívida pública.
Esse descontrole, né, afeta, por exemplo, né, obras de infraestrutura do país como um todo, né, professora?
No país como um todo. Então, assim, eu peguei aqui alguns dados só para a gente ter uma ideia, né? Então, assim, em cima de toda essa dívida pública, quais são os maiores gastos que nós temos dentro da nossa economia? Eu não estou falando que é certo, que é errado, né? Sim. Mas são coisas para a gente tomar cuidado. Então, o primeiro deles está relacionado com a Previdência Social, né? A gente está com um rombo gigantesco na Previdência. O que significa esse rombo da Previdência? Aquilo que se arrecada de INSS, né, é muito menor do que aquilo que se paga para quem já está aposentado. E detalhe, todos os anos, né, uhum, nós temos novas pessoas se aposentando. E isso acontece por quê? Porque quando foi feito o cálculo lá no início, quando a Previdência foi lançada, o que eu estou pagando de INSS hoje está indo para pagar quem está aposentado, né? Então, assim, não é igual a Previdência privada, que esse dinheiro é para mim. E a gente hoje tem menos pessoas em idade economicamente ativa do que a gente tinha anteriormente, né? Um cálculo muito simples que a gente faz é que há 10 anos atrás nós tínhamos 10 pessoas para cada um aposentado. Agora a gente está com 5 pessoas trabalhando para cada um aposentado, ou seja, está diminuindo. Em 2050 isso vai ser 2. Então, a Previdência Social é algo que é um grande